Pedalar reduz e organiza a atividade cerebral e traz benefícios para pessoas com Parkinson. Vamos tratar desse assunto com o nosso convidado, o John Fontenelle Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que já está conosco, ele é líder desse estudo. Olá, John, bom dia.
Olá, bom dia.
Seja bem-vindo ao programa, John. A gente percebe que aqui na nossa região, e certamente é um movimento que cresce em muitos lugares do Brasil, que é o aumento de pessoas pedalando, se exercitando, que é uma atividade muito prazerosa, né? Agora, queria começar perguntando qual foi a principal motivação por trás do estudo sobre o impacto do ciclismo na atividade cerebral.
Bem, a primeira motivação foi uma demonstração, há aproximadamente quase 20 anos atrás, de um neurologista holandês, em que ele mostrou que um paciente com Parkinson grave, que não conseguia andar, estava num estado que a gente chama de congelamento da marcha, com dificuldade de fazer rotação sobre o próprio corpo, mas ele conseguia andar de bicicleta sem nenhum sinal, né, de Parkinson, como tremor ou rigidez na marcha. Isso significa que o padrão de atividade dele modificava, né, após o pedalar. Após isso, né, o que aconteceu é que nós, vários pesquisadores ao redor do mundo, começamos a investigar por que que esse fenômeno ocorre. E daí, então, fomos olhar, né, o que que ocorre no nosso cérebro enquanto estamos pedalando.
Perfeito. Como é que vocês selecionaram os participantes, né? Qual foi o critério para avaliar esses resultados que são tão positivos?
Bem, em primeiro, nós estamos trabalhando com pessoas saudáveis, né? E aí nós selecionamos jovens, né, aqui da região, né, aqui da cidade de Natal. E aí, esses jovens, então, eles vinham para o laboratório e pedalavam numa bicicleta fixa, né, que é uma bicicleta estacionária, tipo uma bicicleta de academia. Enquanto os jovens pedalam, a gente está olhando, registrando a atividade cerebral através, né, de um exame que nós chamamos eletroencefalograma. Só que o nosso encefalograma é um especial para pesquisa. Ele é mais complexo do que o exame feito na clínica no dia a dia. Então, essa é a primeira etapa, né? E aí a gente encontrou resultado bastante interessante. E isso, inclusive, nos levou já a iniciar os nossos estudos, né, com paciente com Parkinson. Então, aí a gente já tem, né, um grupo de pacientes que são tratados no Instituto Santos Dumont, que é uma organização especial para neuroreabilitação aqui no estado, e tem já um grupo de pacientes com Parkinson que são avaliados de várias formas. E aí estamos avaliando, né, exatamente, né, as melhoras, né, do movimento do paciente após esse uso da bicicleta.
Quais foram os principais resultados do estudo, as principais constatações de forma concreta identificados como resultados que vocês estão festejando, é claro, né?
Bem, a primeira questão, né, é a gente pensar o que é que, como é que o nosso cérebro reage, né, para a gente fazer. Né? Então, a gente tem, né, várias questões. Né? Nós temos um conjunto de neurônios no nosso cérebro e para a gente executar qualquer atividade, a gente precisa recrutar um grupo de neurônios. Veja, quando nós estamos aprendendo a andar de um carro, por exemplo, a gente tem muita dificuldade em passar marcha, pisar no freio, no acelerador, né, e olhar para frente, segurar o guidão, porque isso não está automatizado. A partir do momento que a gente automatiza qualquer movimento, ele se torna mais fácil, ele se torna automático. Este é o momento, né, quando ele se torna automático, significa que agora eu vou usar poucos neurônios, porque agora eu já tenho um sistema como executar. E o que a gente descobriu agora é que quando a gente pedala, há uma retroalimentação que a gente chama, né, ou seja, a gente está detectando o movimento das pernas enquanto nós estamos pedalando, e isso estimula, né, o nosso cérebro e faz com que a atividade cerebral ela fique mais organizada. É como a gente diz, né, ela diminui a entropia. Isto é semelhante, né, a algo quando a gente também tem algum estado, né, que dá prazer. Né? É como se o ato de pedalar ele estivesse liberando substância química, e aí, no caso, no nosso caso, internamente, é a dopamina, e essa dopamina faz com que um conjunto específico de neurônios que sejam ativos. E isso permite com que a gente execute movimento. No caso do paciente com Parkinson, né, ele reduz os sintomas, como tremor, né, o paciente pode se locomover e etc. Numa pessoa saudável, isso dá mais prazer. E é por isso que a gente tem tanto prazer a fazer uma pedalada, né, ou ir ao trabalho de bicicleta, ou ir à escola de bicicleta, ou usar a bicicleta apenas no lazer, por exemplo, né, no final de semana.
Impressionante. Eu tenho uma pergunta baseada, né, no roteiro que foi nos enviado aqui sobre esse estudo. E eu pergunto por que a pedalada de olhos fechados apresentou efeitos mais acentuados na atividade cerebral. E aí o ouvinte pode se imaginar pedalando de olhos fechados, né, para tentar se inserir, né, ou se conseguir ter uma imersão nessa conversa, né?
Isso. Então, veja, a gente fez esse teste do pedalar com os olhos fechados, né, porque eu tenho duas condições, né? Isso é especialmente, né, para as pessoas, né, que podem pedalar. Então, assim, o indivíduo que sabe pedalar, tem habilidade, e ele tem um ambiente que ele pode pedalar facilmente, por exemplo, um parque, ou mora num condomínio, que tem uma área que é possível pedalar. Então, ele pode usar uma bicicleta normal, né, andando. Mas, para algumas pessoas, né, idosas, por exemplo, às vezes eles não sabem pedalar, nunca pedalaram, né, eles têm que pedalar, então, uma bicicleta estacionária dessa tipo de academia. E a questão é, o que que ocorre nesta condição? O que é melhor para ele? É ele, por exemplo, pedalar, né, olhando para um ambiente fechado, com os olhos fechados, só imaginando, né, o que seria, né, o passeio. Né? Então, por isso que também a gente testou, pensando nessas pessoas que não podem pedalar, né, na bicicleta por causa da idade ou porque não sabem pedalar e vão pedalar, né, numa bicicleta estacionária. Isso, inclusive, né, quando a gente, né, conseguiu mostrar que quando as pessoas nestas condições da bicicleta estacionária, elas ficam com os olhos vendados, tal, o efeito parece ser maior, né, porque ela fica imaginando, né, como seria ela pedalar. Agora a gente vai testar, né, exatamente como seria se a pessoa estivesse usando, né, um óculos de realidade virtual. Ele está imerso, né, dentro do ambiente, ele está parado, a bicicleta dele não se locomove, ele não tem perigo, mas ele pode ter, né, tá vendo uma imagem, né, que é similar, que foi feita, por exemplo, na região onde ele mora.
Diz aqui que pedalar diminui instantaneamente tremores, movimentos lentos e outros sintomas motores relacionados à doença. E essa pesquisa explica como isso acontece, explorando os mecanismos acionados no nosso cérebro em estado de repouso e durante atividade física, uma afirmação que você já fez também agora há pouco. O assunto é ciclismo relacionado a benefícios a pessoas com Parkinson ou que tenham, né, e ainda não sabem, né, chances de ter o Parkinson. Há outras atividades, além do ciclismo, que poderiam ter efeitos positivos semelhantes?
O que a gente já sabe é que qualquer atividade física melhora, né, a qualidade de vida, porque melhora a saúde, né, das pessoas. A Organização Mundial de Saúde, a gente estabeleceu, já agora, para os próximos 10 anos, que nós chamamos Plano Global de Atividade Física e Repouso. Ou seja, é um plano para estimular as pessoas a fazerem atividade física. Mas o que a gente observa é que quando eu vejo o conjunto da população mundial, ela está cada vez mais fazendo menos atividade física, ficando sedentária. E ficar sedentária significa ficar mais propício a desenvolver doenças cardiovasculares, doenças mentais, até o aparecimento de tumor. Então, a gente precisa estimular a atividade física. E como é que nós podemos fazer isso? Então, o que a Organização Mundial de Saúde, a gente define isso para os próximos 10 anos, é que os estados, o município, o estado, os governos que estão vinculados à Organização Mundial de Saúde, devem estimular as pessoas a se locomoverem quando vão ao trabalho ou quando vão à escola, no caso das crianças, os mais jovens, ou a pé ou de bicicleta, principalmente de bicicleta. Porque aí é um momento que você tem meia hora para ir ao trabalho ou um pouquinho a mais. E se você tem condições, um ambiente, uma ciclovia, é seguro, é iluminado, então as crianças podem ir de bicicleta e os adultos podem ir de bicicleta ao trabalho. Com isso, você, durante o deslocamento ao trabalho, durante o deslocamento para a escola, a pessoa está fazendo atividade física e pela bicicleta, e é exatamente isso que a gente está mostrando. Melhora a qualidade cardiovascular, mas também melhora, inclusive, a atividade cerebral e, com isso, melhora a nossa saúde mental, que é mais um outro estímulo, mais um outro motivo para que a gente promova mais o ciclismo e os gestores municipais, etc., eles dê condições para que as pessoas se locomovam mais de bicicleta, construindo mais ciclovia, deixando os ambientes mais iluminados, fazendo campanhas, estimulando o uso da bicicleta para o deslocamento, para as escolas, as empresas e os órgãos públicos criarem bicicletários para facilitar com que as pessoas se locomovam de bicicleta.
John, quais são os próximos passos da pesquisa?
Os próximos passos agora, a gente vai estar, já iniciou, que é a questão de trabalhar com os pacientes com Parkinson para ver duas questões fundamentais. Um, modelos de bicicletas, para ver o quanto que, se eu botar uma bicicleta mais estacionária ou uma bicicleta mais livre, o paciente tem uma resposta melhor, porque a gente sabe que os pacientes com Parkinson existem diversos tipos. Existem alguns pacientes que os sintomas são mais tremores e outros que são mais rigidez muscular. E a gente quer saber se, para esses pacientes, tanto o nível de exercício, ou seja, a velocidade que a pessoa pedala, ela ajuda mais um grupo ou mais um outro. Então, esta é uma coisa que nós estamos trabalhando agora neste momento. E também o outro projeto, que é o projeto de trabalhar com realidade virtual. Ver se a realidade virtual ajuda mais ainda naquela condição em que a pessoa está usando uma bicicleta estacionária.
Uhum. Perguntando sobre o período desse estudo, dessas avaliações, como é que foi, concretamente falando, avaliando as pessoas, o que você tem para nos relatar sobre o desenvolvimento dessa pesquisa?
Olha, imagine que a gente iniciou esse trabalho em 2018, começamos a fazer o recrutamento, a preparação dos equipamentos aqui na universidade, em 2019 começamos a realizar os primeiros estudos, então ao longo de 2019, 2020 e 2021 a gente fez essa coleta desses dados. Posteriormente, a parte de análise de dados, como são dados bastante complexos, a gente precisa de utilizar computadores com técnicas de análise bastante complexa, por isso que a gente tem uma associação com os colegas da Universidade Federal do Paraná, que são físicos, que têm essa habilidade, e também os colegas físicos da Universidade de Northumbria, na Inglaterra. Então, é uma colaboração com três instituições. Então, isso demorou aproximadamente todo esse período, e agora, no início desse ano, a gente prepara o manuscrito, encaminha o manuscrito para as revistas, esse manuscrito ele é avaliado, e agora a gente teve a publicação dos nossos dados.
Nós estamos conversando com o pesquisador John Fontenelle Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fala sobre os benefícios do ciclismo ou do pedalar, na verdade, né, para pessoas com Parkinson. John, o que, que falta para que oficialmente o ciclismo seja, o pedalar, né, seja considerado oficialmente um tratamento alternativo para doenças neurodegenerativas? Posso citar também o termo ciclismo, por que não, né? Está relacionado, né?
Exatamente, né? Eu acho que as duas, tanto o pedalar, né, mesmo quem pedala em casa, mas também o ciclismo ao ar livre, né, ambos são importantes, ambos ajudam. O que, que a gente precisa? A gente precisa de duas coisas. Uma, né, as entidades médicas, os médicos em especiais, os neurologistas, né, os geriatras, né, eles passem, né, a acompanhar neste processo. Por isso que é importante uma publicação de um artigo como esse, porque a partir do momento que um artigo desse é publicado em uma revista importante, ele é lido, né, para os outros profissionais da área de saúde, e eles passam, né, a tomar, né, condutas, levando em conta, inclusive inserindo, né, a orientação, né, e a recomendação para o uso da bicicleta. E a segunda questão importante é ações, né, dos gestores públicos e da sociedade como um todo, com o objetivo de facilitar e garantir com que as pessoas tenham ambientes, né, para pedalar facilmente. Por que não, inclusive, né, com campanhas nacionais, que é agora, por exemplo, uma das coisas nossas, é uma discussão junto, inclusive, né, aos gestores, como o Ministério da Saúde, etc., para garantir com que haja, né, uma a estratégia de estímulo, né, ao pedalar, para a gente, né, melhorar a qualidade de vida, né, tanto do paciente com Parkinson, paciente, por exemplo, com Alzheimer, já que a nossa população está ficando mais idosa e as doenças neurodegenerativas, é claro, são maiores, maior incidência entre os idosos.
Perfeito. Para encerrar, eu gostaria que você trouxesse aqui uma mensagem para a comunidade, para pessoas que têm uma relação direta, né, com as decisões, né, de serviços públicos e políticas relacionadas à saúde, né, sobre esse estudo, né, e sobre uma forma também de incentivar para que se ponham em prática essas alternativas diferentes de saúde.
Eu acho que é importante, né, que todos nós tenhamos, né, conhecimento, né, dos benefícios da atividade física. Aqui no caso especial que nós estamos falando, do benefício do pedalar e do ciclismo, em especial para não só ajudar no tratamento, mas como a prevenção e recuperação em doenças neurodegenerativas. O que significa que tanto os gestores públicos precisam, né, incluir, né, esta temática dentro das políticas públicas, mas também a população tendo conhecimento, por isso que é importante, né, uma entrevista como essa, né, sabendo que se eu tenho um paciente com Parkinson, né, ele não precisa ficar preso numa poltrona, ele pode, né, fazer atividade física, como pedalar, ele tem dificuldade de fazer outro tipo de exercício, mas pedalar é possível e o pedalar vai ajudar e melhorar a qualidade de vida dele.
Perfeito. John Fontenelle Araújo falou conosco sobre essa pesquisa importante. John, muito obrigado, muito sucesso, parabéns.
Obrigado a vocês.